Alô, Wagner Menezes, amigos da Super Rádio Tupi. A partir de hoje, vamos apresentar uma série de reportagens sobre a relação da religião na vida das pessoas nos tempos de pandemia de coronavírus e como fica a fé com os decretos de isolamento, aonde os fiéis ficam impedidos temporariamente de ir aos templos religiosos. No início desta série, vamos falar o que a Igreja Católica tem feito para estar junto dos seus fiéis. O nosso convidado é o padre Abimar Moraes, vigário paroquial da Igreja de Santa Rita, no centro do Rio de Janeiro, e também professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Padre, como a Igreja Católica tem visto essa pandemia e os impactos na sociedade?
A Igreja, ela é sempre muito atenta às realidades que envolvem a vida das pessoas, né? Alegrias, esperanças, tristezas e preocupações das pessoas são as alegrias e esperanças, tristezas e preocupações da Igreja. Então, nessa situação justamente de pandemia, a Igreja ela está atenta às indicações dos órgãos, né, de controle sanitário e vem fazendo justamente um processo de tentativa de se manter próximo às pessoas que estão envolvidas por essa pandemia, de maneira especial os mais necessitados.
Até que ponto a pandemia está aumentando ou diminuindo a fé dos católicos, padre?
E essa preocupação da Igreja de estar próxima, de ser solidária, ela traz consigo uma primeira resposta que eu considero positiva, que é aquela de uma aproximação, um aumento, uma procura maior das pessoas pela experiência de fé, por um conforto, um consolo que vem da oração, um alimento justamente daquilo que nesse momento é necessário, que é a esperança. Então eu considero que há um impacto positivo no redespertar, no redescobrir justamente a importância da dimensão da fé na vida de muitos irmãos e irmãs.
Quais são as ações feitas pela Igreja em relação à presença dos fiéis que no momento está proibida por decretos das autoridades, padre?
Com relação ao procedimento da Igreja que ela adotou, é preciso distinguir duas etapas, né? A primeira etapa foi, na verdade, aquela onde nós já tínhamos as primeiras informações acerca dos contágios, da chegada do coronavírus aqui no país, de maneira especial aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente fez justamente um aumento do número de celebrações, aumentou justamente as medidas de segurança, disponibilizando álcool em gel, intensificando os processos de higienização do nosso templo, espaçando os bancos e indicando justamente às pessoas atitudes a serem tomadas, como, por exemplo, aquela de evitar a comunhão recebida na boca. A segunda fase desse processo foi aquela, então, na qual nós nos encontramos agora, que foi fechamento dos templos para as atividades justamente de culto público, né? Para evitar justamente a aglomeração e uma migração dessas celebrações, desses cultos públicos, para o espaço digital, que é o que tem acontecido nesse momento.
Quando for permitido o retorno dos fiéis com a abertura das igrejas, como é que fica essa relação em relação à preservação da saúde de todos? Uso de máscara, álcool gel, distanciamento, o que deve ser feito, padre?
Exatamente o que eu imagino que a Igreja irá fazer é adotar as medidas no sentido inverso, isto é, aquela que foi a primeira fase será a próxima fase, isto é, a gente vai retornar justamente aquelas medidas de abertura, sim, do espaço público, mas com um número maior de celebrações, uso de máscara, evitar justamente os contatos físicos, isto é, aquilo que nós vivemos na primeira fase, eu imagino que seja novamente reativado quando a gente tiver uma informação de diminuição justamente dos casos de contaminação pelo coronavírus.
Como fica no retorno a questão da distribuição das hóstias aos fiéis? O que pode ser feito para se evitar aglomeração, hein, padre?
Então, a grande questão justamente é aquela de pensarmos estratégias para a distribuição das hóstias, né? Elas têm um valor simbólico, um valor sacramental muito grande, uma importância muito grande na nossa tradição de fé. É claro que o católico, ele vem sentindo falta dessa experiência de poder comungar, de poder se alimentar, de nutrir com pão, né, eucarístico. Mas é claro que nesse momento nós estamos compreendendo que essa privação ela é a mais necessária, né, ela é mais prudente. À medida em que a gente for observando que o processo de contágio ele vai diminuindo, a gente vai poder pensar realmente uma estratégia para o retorno da comunhão, muito provavelmente numa primeira fase, retorno da comunhão preferencialmente nas mãos, e depois numa segunda fase, aquelas que são as duas modalidades permitidas, isto é, a comunhão na boca ou então a comunhão na própria mão.
A Igreja de Santa Rita é uma igreja que atende muito ao fiel que trabalha no centro da cidade do Rio de Janeiro. Com a quarentena, quais os recursos que a igreja tem utilizado para dar suporte a esses fiéis?
Então, a igreja aqui, nossa matriz de Santa Rita, ela vem fazendo um trabalho bonito há mais de um mês, de acompanhamento das diversas pessoas e realidades que nós temos dentro da nossa paróquia. Então, em primeiro lugar, o que nós fizemos foi a migração justamente das nossas celebrações. Eu te dou um exemplo, por exemplo, nós realizamos todas as celebrações da Semana Santa na modalidade justamente online, no Facebook e no YouTube. As missas são transmitidas diariamente, excetuando o sábado. Elas são transmitidas diariamente nesses dois canais. A gente tem também uma missão, porque a missa de 7 horas da nossa matriz, ela é transmitida pela rádio da Diocese do Rio de Janeiro. Então, isso continua também sendo feito. E além disso, nós criamos grupos no WhatsApp, encontros por plataformas digitais, de forma que as pessoas estão rezando, né? As pessoas estão se encontrando. Grupos pastorais, por exemplo, têm preparado pequenos vídeos com pequenas mensagens de esperança, de fé. Nós mesmos, os padres, o nosso diácono também, temos feito encontros virtuais de oração, de formação, de forma que a gente está tentando minimizar, né, a ausência justamente das pessoas no espaço físico, né? Eu costumo dizer que as portas da nossa igreja elas se fecharam, mas a nossa fé ela não parou, né? As portas podem estar fechadas, mas a experiência de fé ela continua viva, ela continua numa pujança muito grande. Nós já realizamos também na noite de Páscoa, uma live musical, fizemos os nossos cantos de Páscoa, é sempre uma noite de alegria para nós católicos, aquela da Vigília Pascal, passagem do Sábado Santo para o Domingo de Páscoa. E as pessoas acompanharam, cantaram em suas casas, fizeram seu momento também de oração. Então está tendo uma experiência bonita, né, nesse sentido.
Ok, muito obrigado, Padre Abimar Moraes, falando aqui na Super Rádio Tupi. Um forte abraço.
Eu que agradeço a gentileza dessa entrevista, a preocupação da Rádio Tupi também em falar, criar uma pauta sobre a relação entre a pandemia, a religião, a fé, porque essa é uma dimensão humana muito importante. Que todos nós estejamos unidos nesse momento, é um momento de esperança, é um momento de estarmos erguendo os nossos braços àquele que é o Senhor da vida, pedindo justamente por nós e por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. E a Matriz Santa Rita, ela quer fazer parte desse processo, ela quer ter um protagonismo justamente nessa área, né, de poder, como Santa Rita foi, uma pessoa preocupada com as pessoas que sofriam ao seu redor, que a nossa paróquia também ela possa ter a mesma preocupação. E que bom que a gente sabe que muitos outros espaços de culto, cristãos e de outras religiões estão fazendo a mesma coisa. É uma corrente do bem aquela que a gente tem que fazer. Eu digo que nessa crise nós temos a oportunidade de sairmos melhor, sairmos mais humanizados. E que seja essa, então, uma das importantes lições que a gente tira dessa pandemia.
Ok, muito obrigado ao padre Abimar Moraes, da Igreja de Santa Rita, no centro do Rio de Janeiro, que participou conosco aqui na Super Rádio Tupi. Além de vigário paroquial daquela igreja, ele também é professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. No próximo episódio da nossa série de reportagens sobre religião e pandemia, vamos abordar como os evangélicos tratam o tema nesses tempos difíceis de coronavírus. Ok, Wagner.